Bom, o nosso trabalho aqui é basicamente, nesses dias, fazer uma avaliação, uma leitura e um diagnóstico de todas as necessidades que a igreja precisa para a sua adequação litúrgica. Uma necessidade que a igreja pede desde o Concílio Vaticano II, na verdade, desde o movimento litúrgico que ocorre desde o final do século XIX, mas que a igreja formaliza na Sacrosanctum Concilium, na renovada liturgia no Concílio Vaticano II. E aqui então estamos colhendo essas informações nesses dias. Essa colhida de informações, esses levantamentos, essas medições, essas conversas, essas avaliações de documentos culminarão em um projeto de adequação do espaço litúrgico, para que a gente possa ter uma igreja cada vez mais própria à oração, ao espírito de oração, à minha conexão com o próprio Pai, com o Sagrado, para que nós tenhamos uma celebração eucarística cada vez mais participada, sacramentos realizados de uma forma cada vez mais apropriada, que me permitam essa conexão com Deus.
Conforme você frisa, Tobias, não é simplesmente chegar aqui, então dizer vou fazer isso ou vou fazer aquilo. É realizar um estudo prévio aí para fazer essas aplicações.
Não tenha dúvida, demanda um longo estudo, serão alguns meses de trabalho a partir de hoje, né? E a gente vai fazer uma leitura completa da catedral, de suas necessidades principalmente internas, enquanto espaço celebrativo litúrgico que é. Então vamos avaliar o espaço do presbitério, altar, ambão, sede, a credência, cátedra, né? Estamos numa catedral, portanto temos a presença da cátedra. Os documentos da igreja nos orientam para que elementos de polos celebrativos, como ambão, altar, sede, a cátedra, formem uma unidade visual que me simbolizam o próprio Cristo, que são o próprio Cristo palavra no ambão, o próprio Cristo sacrifício no altar, in persona Christi na sede, na cátedra, na pessoa daquele que preside a celebração, do padre, do bispo, né? Então toda essa linguagem simbólica que a igreja deve ter internamente deve me conduzir ao sagrado. É o espírito de transcendência, né? O sentido de transcendência que a gente fala. Tudo que nós vemos dentro da igreja deve me conduzir ao Pai. Então elementos que são extra-liturgia, que são fora da liturgia, devem até ser tratados com um pouco mais de cuidado para que a gente não desvie a atenção principal da essência, que é o próprio Cristo presente na realidade da celebração eucarística.
Hoje, como que você encontra a situação da Catedral do Senhor Bom Jesus da Coluna quanto a essa questão litúrgica?
A Catedral Bom Jesus da Coluna, bom, ela está aí, essa versão da catedral, vamos dizer assim, há aproximadamente 40 anos, né, que ela foi construída. Então, de lá para cá, claro, a igreja também amadureceu, desde lá do Concílio Vaticano II, mas, sobretudo, ela vem evoluindo nos últimos anos. No Brasil, nós temos uma evolução, a CNBB tem promovido muitos desses encontros de arquitetura e arte sacra que promovem o amadurecimento entre todos os profissionais que trabalham na área, que não são muitos, diga-se de passagem. E com isso, a gente pode ter um olhar muito criterioso para as igrejas que trabalhamos, e em específico aqui falando da Catedral do Bom Jesus da Coluna aqui de Palmas. Então, quer dizer, nós sabemos que a catedral ela tem um potencial muito bom enquanto espaço litúrgico e que não está sendo usado. Então, quer dizer, nós temos uma catedral em forma de triângulo e que esse triângulo me evoca uma centralidade. Hoje essa centralidade não ocorre, né? Nós temos elementos que talvez estejam com alguns excessos de informações e que nós temos que deixar ela um pouco mais pura. Então, elementos dessa tipologia e mesmo questões técnicas, né, para avaliarmos infiltrações, melhorias de piso, entre tantos outros elementos que a construção tem, perfaz o conjunto do olhar que estamos tendo agora.
Tobias, como trabalhar essa história que você já frisou, 40 anos da catedral, e também trazer para dentro toda esta novidade, de uma certa forma, na questão litúrgica? Como trabalhar esses dois tempos?
Ah, essa é a parte, vamos dizer assim, saborosa do trabalho. Porque cada igreja, eu digo igreja construída, igreja com I minúsculo, ela simboliza um povo, que é a igreja de I maiúsculo, que somos nós, cada um de nós formando o povo de Deus. Portanto, esta igreja, ela deve ter, eu falo assim brincando, ela deve ter a cara, o rosto, o cheiro, o tempero da comunidade onde ela está inserida. Então, quer dizer, essa igreja, ela tem que representar a cara de Palmas, do povo de palmense. Portanto, as influências da região, elas têm que estar contidas, né? Aí o povo, a comunidade tem que se enxergar neste templo. E é esse o principal desafio deste projeto.